Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quarta-feira, 4 de setembro de 2019. Vem aí as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Hoje tem decisão na Copa do Brasil. Inter e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Grêmio decidem quem avança finalíssima da competição. A Nacional transmite com todas as emoções. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola Nacional. Na mesa de efeitos, a categoria do Paulinho Boró, Central Técnica. Categoria do José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio. E hoje à noite, o bicho vai pegar no som da Rádio Nacional.
Está chegando a hora. Hoje tem Copa do Brasil. Agora é ganhar ou ganhar. Direto de Porto Alegre, Internacional e Cruzeiro. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa e ele, Bruno Mendes. Internacional e Cruzeiro, hoje, às 21h. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Bruno Mendes. E vamos começar falando exatamente da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, 19h, a bola rola para Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada. No primeiro jogo em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2-0. O atacante Rony do Atlético Paranaense afirma que o Furacão tem que ir passo a passo até conquistar o resultado que precisa.
É, dá confiança pra gente. E a gente que sabe que nada é impossível, né? É, já vimos muito resultado que era impossível de reverter e o time foi lá e conseguiu reverter. Então a gente vai em busca do nosso objetivo, que é a primeira, buscar o primeiro gol e depois o segundo. Depois, quem sabe, o terceiro para a gente classificar, né? Então a gente está todo mundo focado para fazer um grande jogo. Sim, a expectativa é grande, né? A gente sabe da nossa confiança para esse jogo e também sabe da importância, né? Sabemos que podemos vencer, independente do resultado. A torcida com certeza vai comparecer, até faço um apelo para que elas venham, né, nos apoiar nos 90 minutos. E eles podem esperar muito da gente. A gente vai dar o nosso melhor, vai honrar a camisa e vai dar alegrias para eles, que é o mais importante.
No Grêmio, lateral Cortez fala como administrar a vantagem em Curitiba.
E nós viemos para um jogo muito difícil, onde que a equipe está todo mundo preparada. Sabemos que jogar aqui é sempre difícil, a força do Atlético Paranaense, mas a equipe do Grêmio está preparada. Ah, o Grêmio tem um jeito de jogar, tanto dentro de casa quanto fora de casa. E como eu acabei de falar, o jogo aqui vai ser um jogo muito difícil. O professor Renato já conversou com os jogadores, conversou com o elenco. E nós sabemos da importância desse jogo, sabemos que nós temos uma pequena vantagem, mas não quer dizer nada se nosso time não entrar focado e determinado nesse jogo. Ah, o Renato conversa muito com a gente, nós sabemos da importância desse jogo, o grupo é um grupo experiente, que está acostumado a jogos assim, mas nós sabemos se nós não competimos com os jogadores aqui, se a gente não entrar focado e determinado dentro do jogo, vai complicar. Então, o Renato já conversou com a gente, já passou tudo. Então, só basta a gente descansar e amanhã fazer um grande jogo. Ah, o Everton é um jogador de seleção brasileira, um jogador diferenciado, mas nosso grupo é um grupo muito qualificado, onde que tem um PP, e sempre que precisa, ele sempre dá conta do recado. Então, quem entrar, vai dar o seu melhor.
Às 9:30 da noite, a Nacional transmite Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio. No primeiro jogo, o Inter venceu por 1-0. O meia Patrick fala se o Colorado muda para essa partida contra o Cruzeiro jogando em casa. E também relata o fim do jejum de gols do atacante Nico Lopes.
Ah, para quem fica muito tempo sem fazer o gol, né? Quando faz, é um alívio, né? Uma alegria, felicidade. E ficou nítido ali, né? Na comemoração que todos ficaram felizes por ele. Então, eu acredito que ele está feliz, está motivado. Acredito que esteja mais confiante também. E a gente vai precisar de todos para a próxima partida. Então, esse golzinho aí, eu acredito que vai dar força para ele, para o grupo a gente poder seguir.
Muda para ti no teu esquema de jogo, no teu estilo, uma entrada do Sobis ou do Nico Lopes? Para ti muda algo?
Não, não muda. Sem a bola a gente tem que marcar, né? Então, às vezes, se eles estiverem na frente da linha da bola, eu vou tentar, como eu sempre faço, fazer a compensação deles. E eles voltam e me ajudam também. Eu acho que a gente tem feito isso. E com a bola, eles são jogadores de qualidade. E quando me projetar à frente, vai me dar um passe de qualidade para poder ajudar os companheiros a fazer o gol.
No Cruzeiro, o goleiro Fábio fala da decisão de logo mais em Porto Alegre.
Eu acho que a chegada do Rogério foi importante, né? Algo novo, né? A implementação também do trabalho, né? Foram poucos dias, 3 semanas, né? E ele primeiramente frisou mais o Campeonato Brasileiro, né? Onde a gente tinha que, o mais rápido possível, conseguir as vitórias para a gente dar uma melhorada na tabela. E a gente conseguiu aí, em poucas semanas aí, bons resultados, uma evolução nítida, né, em todos os aspectos ali dentro de campo.
Para dar aquela motivada no torcedor colorado, um gol do Inter na voz do narrador de todas as ondas.
André Luiz Mendes. A galera do Brasil ligaram macio. Escolheu Cícero. Ele bate meio de fora da praça. Correu, tentou a jogada infiltrada pelo meio do errado. Vai dar contra-ataque pro Internacional. Vai dar contra-ataque pro Inter. A bola vem agora de primeira pra Nico. Se quiser, tem a direita e a esquerda. Rolou. O toque devolveu pra Nico. Vai marcar. Só o goleiro bateu. Gol! É do Internacional. Nico Lopes, enfim, faz o gol dele, depois de mais de 1.840 minutos sem fazer gols. Ele balança a rede, galera, no meu 37 minutos, caramba, segundo ato do espetáculo. Nico Lopes, galera, Nico Lopes, ele mesmo, Nico Lopes, põe lá dentro 7 a camisa dele. O gol tem nome em Porto Alegre, balançando a galera colorada, ele vai pro fundo do barbante, olho no placar da mais querida no Brasil. Inter 3, Fogão 1.
E para animar o torcedor cruzeirense, o Era Uma Vez de hoje traz a raposa campeã do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O Cruzeiro é detentor de 4 títulos do Campeonato Brasileiro. Já participou de 56 competições. A equipe estrelada de Minas conquistou o título em 66, 2003, 2013 e 2014. A arrancada do Cruzeiro começa na era Tostão, quando falavam Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Zé Carlos, Perfumo, Raul, dentro de outros. Mas a grande estrela, sem sombra de dúvida, era Tostão. Piazza também foi um grande jogador, campeão do mundo pelo Brasil como Tostão. Cruzeiro 2, Universitário de Lima 0. O gol é de Wilson Piazza. A narração é de Jorge Cury.
Procópio Tostão, toca de primeira, entrega o Cora Dalmar, caminha o ponteiro, vence a linha divisória do gramado, ainda caminhando Dalmar, ultrapassa a linha intermediária, desloca-se agora para o centro, caminha, volta a devolução agora para Dirceu, colocado no setor caindo, vai Dirceu, controlou, atraiu o adversário, passa por ele, entrega Dirceu, Dirceu agora para Wilson Piazza, atira, gol! Camisa número 5, quando eram decorridos 34 minutos e 30 segundos de luta, Cruzeiro 2, Universitário 0.
Esse goleiro Jorge é só experimentar. Esse gol de Wilson Piazza foi um frango autêntico. Chute fraco, sem pretensões, penetrou a meta pelo lado direito com a maior tranquilidade. E ele comeu um frango daqueles grandes. Outra vez de fora da área perigosa, Cruzeiro 2, Universitário 0.
Era uma vez no futebol.
O tênis de mesa do Brasil, informações com Lincoln Chaves.
A seleção feminina de tênis de mesa está em Assunção, no Paraguai, disputando o Campeonato Pan-Americano. A competição serve de preparação para o evento mais importante da temporada, o pré-olímpico por equipes, no Peru, entre 25 e 27 de outubro. O torneio será em Lima, onde o time formado por Bruna Takahashi, Caroline Kumahara e Jéssica Yamada participou dos Jogos Pan-Americanos. E para essas duas últimas, o Pan foi a primeira experiência delas jogando em duplas, depois de muito tempo, como lembra a Caroline.
A gente realmente não sabia como ia ser essa dupla, eu e a Jéssica. Faz muitos anos que a gente jogou juntas, mas o estilo de jogo mudou muito, né? E as adversárias também eram diferentes. E a gente conseguiu jogar muito bem lá, conseguiu fazer frente com uma dupla super forte dos Estados Unidos, com as duas mais fortes delas, e quase ganhamos de Porto Rico também, que é uma dupla que joga faz muito tempo, e a gente sabe que entrosamento é a coisa mais importante da dupla.
Após superar México, Colômbia, Chile e Estados Unidos, o Brasil viu o ouro escapar na final contra Porto Rico. E apesar das lágrimas no pódio, Jéssica avalia que o resultado no PAN foi positivo.
Eu acredito que nosso time realmente tinha muito potencial para ter ganhado essa medalha de ouro, então foi uma pena. Mas a prata é muito boa, né? Na hora a gente fica meio frustrado, mas depois, quando a gente para analisar um torneio em geral, foi muito positivo. Foi a primeira vez que nós jogamos, nós três juntas como equipe, e foi a primeira vez que a gente venceu os Estados Unidos em edições de Jogos Pan-Americanos. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil.
Mas nesse retorno a Lima, só o título interessa. O pré-olímpico garante o time campeão nos Jogos de Tóquio. E estar do outro lado do planeta para o mais importante evento do esporte será especial para a dupla da seleção feminina. E não só porque foi lá que elas ajudaram o Brasil a conquistar o título da segunda divisão do Mundial por Equipes em 2014. Caroline Kumahara é Nisei, ou seja, é filha de japoneses.
Eles vieram de navio, ele tinha 4 anos, veio mais um monte de irmão. Foi uma viagem de 2 meses, né? Pelo que eu entendi, eles meio que estavam fugindo da guerra lá, né? A família decidiu vir pra cá, sem nada, sem lugar pra ir. Eu não sei nem como que foi, porque o meu pai, ele não é muito de contar as histórias, né? Acho que foi muito sofrido, isso é uma coisa que minha irmã mais velha fala, né?
O título do pré-olímpico garante ainda 2 vagas ao país campeão nas disputas de simples em Tóquio. Hoje, Bruna Takahashi é a brasileira mais bem colocada no ranking, seguida por Jéssica e Caroline. Mas como o qualificatório individual só está previsto para fevereiro, o foco das meninas do momento é todo voltado a buscar o título em Lima. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Pronto, final e mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.